Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade pela tua rádio. Bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. O programa fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a origem da cadeia da produção têxtil, que comumente faz uso da mão de obra vulnerável e mecanismos de facilitação fiscal. E saiba também neste bloco como o mundo vem reagindo a esse tipo de cultura. A especialista em história, a artesã e empreendedora da marca de roupas caxiense Marias Lavrandeiras, Paula Cervelin Grassi, falou sobre o tema. Confira na íntegra. Paula, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigada. Bom dia a você e bom dia a todo mundo que também está escutando aqui na rádio.
Seguindo vocês nas redes sociais, a gente percebe também um outro momento, né, que a gente está vivendo agora enquanto sociedade e processo coletivo, que é entender a origem das coisas que a gente compra, das coisas que a gente usa e como as marcas se formam. Vocês acabaram de postar, né, na semana passada, um vídeo no Instagram de vocês sobre isso. Você pode contar um pouco?
É, a marca ela já tem 10 anos, fez 10 anos recentemente. E desde o início a gente teve essa preocupação de pensar outros materiais alternativos para se trabalhar na produção, que no nosso caso a gente trabalha diretamente com raio-x, a gente recorta os raio-x e cria as estampas a partir desse corte. E ao longo desses 10 anos, além da nossa produção, que diz respeito também, né, do nosso sustento, no meu caso, a gente também sempre teve uma preocupação de fazer esses debates tanto da sustentabilidade, como também da própria economia circular, economia solidária, trabalho das mulheres. Então, ao mesmo tempo que é uma marca, a gente também procura fazer oficinas. Nesse ano, por exemplo, que a gente não conseguiu fazer oficinas presenciais, a gente também conseguiu fazer oficinas online. E elas têm sempre esse recorte tanto da produção, da criação, né, da arte, como também da reflexão daquilo que cerca esse contexto também do artesanato e da arte. E aí, no caso, essa questão da sustentabilidade é algo que a gente também vem questionando bastante, né? Ao mesmo tempo que tu vê um movimento muito grande por parte de marcas menores, artesãs, com essa preocupação de pensar outros materiais na sua produção, ao mesmo tempo também está se tornando uma tendência ou uma estratégia das empresas, né? Mas aí, até que ponto isso é real e até que ponto é só mais uma estratégia para manter lucros. Então, eu acho que a gente também mantém essa reflexão também para a gente poder sempre estar atento a todas essas questões.
A indústria da confecção, ela se consolidou num formato, né, num modelo, e vocês, nesse vídeo que foi publicado, na verdade, vocês replicaram, né, uma animação feita pela Marcha Mulheres, que falou várias coisas importantes sobre a formação da indústria de confecção, como ela se dá, a construção de algumas redes internacionais, e como esse trabalho é feito, digamos assim, não num único só lugar, né, ele acaba usando mão de obra de vários lugares, em especial das mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação das mulheres e essa produção da confecção industrial mundo afora.
Quando que a gente fala em moda, no geral, assim, a gente acaba também direcionando, né, o nosso pensamento, às vezes, a moda feita para mulheres, né? Acaba dominando, assim, uma moda feita para as mulheres. E aí, quando a gente for pensar como que ela é feita, por trás dessa moda rápida, que muitas vezes ela é barata, né? Ela acaba sendo acessível porque ela não paga, né? Não remunera de acordo com o trabalho, né? Quem tá fazendo, confeccionando. Por trás de tudo isso, então, tu tem uma indústria que explora o trabalho das mulheres. E aí, se a gente for pegar cada país onde isso acontece, por exemplo, aqui no Brasil, tu tem muitas marcas de moda rápida, né? De empresas que tu tem as roupas muito rápidas, feitas toda hora e em grande quantidade, em que são exploradas mulheres de cidades do interior e também mulheres imigrantes. Então, elas fazem o trabalho e elas são pagas por um valor muito abaixo daquilo que elas trabalharam. E aí muitas dessas empresas que às vezes elas acabam trazendo essa lógica de sustentabilidade ou trazem uma tendência de olhar a moda de outro lado, às vezes também elas estão explorando mulheres. Então é isso que a gente pergunta, e o vídeo que a gente divulgou recentemente pergunta, né? Que moda é essa que ao mesmo tempo que se diz sustentável, explora trabalhadoras? Então, essa cadeia de moda, né, se a gente for estudar fundo, não é só aqui no Brasil, né? Parte da nossa, parte da produção que a gente veste, ela também vem da Ásia, né? A partir de trabalhos ou análogos ao escravo ou trabalhos extremamente precarizados. Então, é importante pesquisar, é importante saber de onde vêm as coisas. E atualmente está tendo todo um movimento de marcas menores que também trazem esse debate de sustentabilidade, mas eles costumam colocar da onde que vem cada material, da onde é a origem disso tudo, como que ele é produzido. Então, eu acho que acredito muito que a indústria da moda ela está em transformação, assim, que também tem um momento de pequenas empresas se colocarem de outra forma, né? Isso está chamando a atenção, inclusive, das grandes empresas que querem entrar nessa lógica. Mas aí existem essas diferenças que fazem diferença, né? E que a gente pode prestar mais atenção.
Então, eu quero te perguntar, a visão que tu tens sobre, efetivamente, uma adesão ao modelo por marcas grandes, para que não fique só no discurso, para que seja realmente uma ação efetiva de estar em sintonia com políticas de meio ambiente e de ecologia?
Eu acho que assim, eu acho que cabe colocar que, assim como a indústria da moda, existem outras indústrias que elas estão colocadas no mundo e a prioridade delas não é o produto em si, mas é o lucro, né? A gente está dentro de um modelo de mundo, de economia, em que a vida ela não é o centro. O que é o centro da economia é o lucro. Então, quem está no topo, né, não tem essa visão que talvez essa importância de saber o que está produzindo, se está produzindo veneno ou alimento, se está produzindo uma camiseta com exploração de trabalhadores ou uma camiseta, né, que não seja a partir da exploração de trabalhadores, porque isso não importa, o que importa é o lucro. Então, eu acho que quando que a gente for olhar para essas marcas e pesquisar, e às vezes essas marcas têm um discurso, vale muito conversar, né? Geralmente quando a marca pequena você consegue conversar diretamente com o artesão, você consegue ter um olhar mais atento. Agora, quando são marcas maiores, é mais difícil, né, de tu descobrir o que está por trás também desse discurso, né? Se é real ou se não é. E, então isso acaba sendo meio camuflado. Mas eu acredito muito que se a gente quer transformar a economia, né, vai ser a partir de quem realmente se importa com esse debate e não quem não se importa, né, quem se coloca talvez aquilo que cria, né, e que tem uma lógica para a vida, para a necessidade da vida e não para o lucro. Então, eu não acredito assim, muito nas grandes empresas que elas possam realmente assim, pensar para além do lucro, né, já que elas se sustentam além do lucro. E um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem várias, às vezes não só marcas da moda, né, mas, por exemplo, a gente teve agora, mais recentemente, na história do Brasil, na história ambiental, aquelas barragens lá em Minas Gerais, que elas acabaram, né, poluindo rios, destruindo cidades ao redor, destruindo a vida da população. Mas se tu for entrar no site de uma daquelas empresas que causou aquilo, você vai ver que elas têm vários projetos de sustentabilidade. Então fica até mesmo contraditório, tu vê que isso acaba sendo muito mais uma tendência, né, das pessoas olharem bonitinho do que, de fato, algo que eles acreditam. Então, para mim, assim, eu acredito que a gente tem que cada vez mais apostar em outras economias, né, em outras economias de resistência, que são economias, ou economia solidária, ou economia criativa, ou economia circular. E claro que essas economias, ainda elas não conseguem competir tanto com o mercado maior, né? Porque muitas vezes o que a gente apresenta como produto, nem sempre a gente consegue ter acesso direto à matéria-prima, né? E às vezes o acesso à matéria-prima está nas mãos dessas outras empresas que visam o lucro. Mas eu acredito que cada vez mais há pequenas empresas que estão conseguindo apresentar produtos também, né? E competindo com esse mercado maior, que é na área também da alimentação. Então, por exemplo, hoje tu tem toda uma produção agroecológica, né, que não pensa uma alimentação com agrotóxicos, ela pensa uma outra forma, né? Como é feita, não é através de monocultivos, é de pequenas famílias fazendo, produzindo. Então, acho que é importante a gente prestar atenção nessas economias que estão mais à margem, né, dessa economia maior. E acho que é ali que está a diferença, é ali que, para mim, está a transformação.
Paulo, uma última questão. A gente falou muito sobre as outras marcas, né, e como elas estão se adequando, etc. Agora a gente vai focar um pouquinho em como vocês estão fazendo. Você já disse no início da entrevista que trabalham com stencil, né, que é uma técnica bem antiga, etc. Acaba também sendo uma técnica de resistência.
Como que eu coloquei inicialmente, a gente sempre teve essa preocupação não só da venda, né, da produção, mas também da reflexão. Acho que isso também diz muito da nossa formação. Porque a marca é formada por mim e pela minha irmã, e a gente é formada em história. E essa questão de tu olhar para o mundo, para a sociedade, tu refletir, isso é muito também um papel do historiador e da historiadora. Então, a gente também procura, através da nossa marca, não somente a venda, né, mas também a reflexão daquilo que a gente faz. E isso envolve desde ensinar técnica, como também recentemente a gente vinha trabalhando e refletindo a ideia do artesanato, né? Porque, por exemplo, muitas mulheres acabam olhando para o seu artesanato e dizendo: ah, mas isso é uma coisinha de mulher, é uma coisinha, né, que eu faço aqui. Mas a gente está dando uma outra cara, de dizer: não, isso também é um trabalho, isso tem um trabalho envolvido, não é só uma coisinha, isso pode também, inclusive, ser algo que pode te sustentar. Então, a gente também procura debater outras questões, não só de sustentabilidade, mas da própria economia artesã, do próprio trabalho do artesanato. E na nossa marca, atualmente, assim, a gente tem tanto essa questão, né, da reaproveitamento do raio-x que a gente faz de estampas, como também a gente faz quadrinhos em madeira de MDF, a gente consegue sobras de MDF e faz quadrinhos a partir desse reaproveitamento. Claro que o nosso trabalho, ele é muito pequeno diante, né, de todos os problemas que a gente tem no mundo, assim, no sentido ambiental. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento de repensar, ele está ganhando cada vez mais pessoas. Então, é um trabalho formiguinha, mas que também faz as pessoas pensar, e isso é muito bacana, assim, é muito gratificante.
Paula, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui, pelo desafio de explicar, né, nos dar uma aula de história sobre moda consciente. Forte abraço para você e para a Pamela.
Tá bem, então. Muito obrigada, Davi, e bom dia para todo mundo.
Valeu, tchau, tchau, até.
Você ouviu a especialista em história, artesã e empreendedora da marca de roupas caxiense, Marias Lavrandeiras, Paula Cervelin Grassi. E no próximo bloco, anúncio do fechamento da Ford no Brasil provoca reflexão sobre o futuro dos carros na sociedade moderna. Seria a retirada da empresa um indício de que a indústria automobilística não vê mais mercado industrial para os veículos individuais e movidos à energia não renovável? Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo latino desato nós vai viver só. Ela desatinou.